Cumprimento aos vereadores, funcionários desta casa, quem nos assiste no plenário, a quem nos assiste via internet e escuta via Rádio Alternativa e Rádio Agudo. Peço ao secretário que faça verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 83ª reunião ordinária da 3ª legislatura. Sessão legislativa da 16ª legislatura. Apreciação das atas. Coloco as atas em apreciação. Número 7 de 2023 e 8 de 2023. Coloco as atas em votação. Quem está de acordo fica sentado e quem discorda, levante-se. As atas aprovadas. 7 de 2023 e 8 de 2023, aprovadas por unanimidade de votos. Abro espaço para as correspondências. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 19 de 2023 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$1.862.475. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$1.862.475. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento o recurso oriundo de emenda parlamentar no deputado federal Giovanni Cherini, visando adquirir uma escavadeira hidráulica e uma motoniveladora para atender as demandas de nosso município. Estes equipamentos são fundamentais para a realização de serviço ao pequeno agricultor, possibilitando sua permanência definitiva no campo, bem como continuar agregando sua capacidade de renda. Para determinar o tipo de máquina a ser adquirida, foram utilizados os critérios técnicos, econômicos e operacionais fornecidos pelo Departamento Técnico do município, baseado nas necessidades de nossa cidade. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei número 20 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$300.000. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$300.000. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento o recurso oriundo de transferência especial de indicação, naquele momento, do deputado federal Paulo Pimenta, visando adquirir a construção de uma estrutura para a agricultura familiar, a construção de um pavilhão para trazer inúmeros benefícios para a comunidade local e para o desenvolvimento da agricultura familiar, entre as principais justificativas para a construção de um pavilhão para a agricultura familiar, destacam-se apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, geração de emprego e renda, fortalecimento da identidade cultural. Por essas razões, a construção de um pavilhão para a agricultura familiar é uma decisão estratégica para apoiar o desenvolvimento da agricultura local e fortalecer a economia. Além disso, pode contribuir para a valorização da identidade cultural e para a promoção de práticas sustentáveis na agricultura. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 13, de 27 de março de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. O vereador que essa subscreve, amparado no que dispõe nos artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 19 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação na mesma proposição. Agudo, 27 de março de 2023, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 14, de 27 de março de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 20 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 27 de março de 2023, vereador Pato Niemeyer. Pedido na informações número 8, de 24 de março de 2023. A vereadora infracionada, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o contrato de execução asfáltica entre Porto Agudo e linha Picada do Rio. O valor, os serviços de topografia que já foram feitos, o valor que já foi pago à empresa contratada até a data da elaboração da resposta. Agudo, 24 de março de 2023, vereadora Isabela Maisão. Pedido informações número 9, de 24 de março de 2023. A vereadora infracionada, com base nos artigos 178, parágrafo 2º, do Regimento Interno, apresenta ao plenário a seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o contrato de execução asfáltica da Avenida Euclides Clima. O valor, etapas concluídas até a data da elaboração da resposta, os valores pagos à empresa contratada até a data da elaboração da resposta, os valores dispendidos pelo município na execução da base com brita, carga e transporte até a data da elaboração da resposta. Agudo, 24 de março de 2023, vereadora Isabela Lamaizão. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra para o vereador Itamar Puntel.
Ao nosso presidente, o vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, professores, servidores e toda a comunidade de Agudo. Também cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro expediente, eu gostaria de passar ao poder público sobre a questão de reposição e troca de luminária na propriedade do seu Armindo Steiner, em Linha das Pedras. Esse pedido já foi feito 2-3 vezes e até o momento não tivemos nenhum resultado por parte do Executivo Municipal. Dois assuntos que me tornam repetitivo, só que gostaria de ouvir explicações por parte do governo, dos representantes do governo, sobre o pavimento a Rio Grande do Sul, pavimento ERS, que é da Euclides Clima. Tem vídeos circulando de retirada de tubulação por parte da Compassul nessa pavimentação. E gostaríamos de ter explicação por parte do governo, porque é uma obra que outros municípios, eu vou tomar como exemplo, Restinga Seca, o município foi contemplado na mesma época com esse pavimento Rio Grande do Sul, e no último sábado o governador do estado estava lá inaugurando essa obra em Restinga Seca. Agudo, o maquinário sumiu, a obra está praticamente abandonada e o governo não se manifesta e não diz o que está acontecendo com essa obra. E a população está nos cobrando, com razão, porque são obras sendo inauguradas da mesma época e de Agudo totalmente parada e sendo carregado material que já estava depositado na obra e sendo levada embora. Então, peço uma explicação ao governo e aos vereadores que representam o governo também. Distribuição de água potável é uma novela. Eu não sei mais o que fazer, porque a gente coloca a situação aqui no Legislativo, desde dezembro, orientando, colocando a par o governo da situação, e temos pessoas com mais de 20, 25 dias sem receber água potável. Vereador Dário, o senhor é lá da linha dos Pomeranos. É lamentável o que o governo está fazendo com aquela comunidade de lá. É lamentável, e eu sei que não é só de lá. Esse caos está em todas as direções. O que está acontecendo que o governo não consegue chegar com essa água potável numa brevidade maior ao nosso colono, ao nosso produtor rural? O que está acontecendo? Essa resposta não é o vereador Itamar que está pedindo, é a população que está pedindo. A população, eu estava numa festa do CPM, da Escola Santo Antônio, olha, inúmeras pessoas chegaram lamentando o que está acontecendo. Rede d'água da linha dos Pomeranos, que mais de 8, 10 dias sem água. E o governo, infelizmente, não está respondendo essa comunidade. Não tá tomando ações sobre isso. Nós alertamos o governo desde dezembro de que contrate mais caminhão-pipa para entregar água. Vá de atrás do quartel que tem caminhão-pipa. Até o momento não está sendo feito nada. E tem áudio circulando que diz que não tem nenhum caminhão mais funcionando de entrega de água. Então, aquele pessoal que está esperando 10, 15 dias, infelizmente, vai ter que esperar mais. Porque se o governo não toma posição de contratar mais caminhões, os caminhões que estão aí estão quebrados. Esses áudios eu tenho. Já me mandaram do responsável pelos caminhões, que diz que está todos eles quebrados. Então, vamos ser realistas com a nossa comunidade. Vamos falar a verdade que a comunidade que está esperando lá que escute. Então, eu quero uma resposta por parte do governo. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Lamezão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e cumprimentar e saudar as pessoas presentes aqui no plenário. Como já foi apresentado pelo secretário da mesa, os pedidos de informações, no que se refere aos questionamentos que surgem na comunidade, que tanto aguardam a continuidade das obras da Euclides Clima e a Estrada do Porto Agudo. O pedido de informações nada mais é a resposta que a comunidade quer saber. O valor gasto até o momento, e principalmente a forma de como o governo tem um contrato com a empresa que ganhou a licitação. A estrada em direção ao Porto Agudo teve início com a topografia, que seriam as estacas colocadas. Uma ou duas semanas, trabalhada com máquinas, caçambas e de repente para tudo. Ficamos sem entender. Deve haver uma explicação. A comunidade nos pede e o que vamos responder? Não sei. Da mesma forma, a Euclides Clima, que começou e hoje está parado. Segundo informações, falta a liberação do material para a base do asfalto. E hoje a expectativa da comunidade é grande. Todos nós aguardamos o retorno desta obra. Espero que esses pedidos de informações nos tragam os esclarecimentos da real situação. E que isto não sirva como uma crítica, mas como uma preocupação de todos nós. Podem estar se perguntando, e o prédio da Câmara Municipal? Tanto tempo em construção e continua sem uso. Também é lamentável. Conferidos por todos vocês, vereadores, demos um grande passo no ano passado e hoje o atual presidente está dando continuidade no trabalho que devemos fazer. Pela responsabilidade que temos como representantes do povo e fazendo da melhor forma possível. Não podemos deixar que a pavimentação vire uma crítica, como a construção do prédio da Câmara. Pois o nosso compromisso é com o desenvolvimento do nosso município. Também, um outro assunto que eu tenho aqui é uma indicação que eu vou encaminhar ao Daer sobre a questão de embarque de alunos nos trechos do Cerro Chato e da Várzea do Agudo. Não existe acostamento. E a construção de recuos em alguns pontos seria necessário. E se houver esta possibilidade, evitaríamos perigos que isto traz no dia a dia dos alunos e também dos condutores de veículos. Sabemos que existe um grande fluxo de movimentação nesta região. Seria isto no momento.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais pessoas presentes no plenarinho, também ao orador da Tribuna Livre, o senhor Ricardo Marcelo Fried, e demais ouvintes. Eu tenho alguns pedidos direcionados à Secretaria de Obras, quanto ao patrulhamento da estrada do senhor Arnildo Pretz e outros moradores. Essa estrada fica do outro lado do arroio, próximo à serraria do seu Stefan Stopp. Ali tem vários moradores e necessita também de um patrulhamento, de uma melhoria. E também as roçadas no interior do nosso município. Também, da mesma forma, o pessoal da linha São Pedro está pedindo melhorias nas suas localidades. Uhum. Já fiz vários pedidos e estou insistindo nos pedidos quanto à recuperação de buracos de calçamento, principalmente próximo às escolas, e também a pintura de faixas de segurança. Já citada também pela colega vereadora Isabel, quanto aos recuos da localidade da Várzea do Agudo, e também lembrar de uma questão bastante delicada, onde vários acidentes já aconteceram e já tem a autorização do Daer quanto a um redutor de velocidade na curva do cotovelo aqui da Várzea do Agudo. Agora, pela tardinha, algumas pessoas me procuraram, pedindo mais uma vez que fizesse um pedido quanto à recuperação das estradas da parte alta do bairro Caiçara. Fiz duas indicações quanto à colocação, que eu acho necessário e importante, quanto da colocação de pelo menos duas galerias onde vai ser construído o asfalto na rua Euclides Clima. E também, da mesma forma, aqui quem vai no sentido do Porto Agudo, onde futuramente será construído o asfalto também, precisa ali pelo menos de duas galerias onde, com pouca chuva, esses tubos ou galerias não comportam a quantidade de água. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer. Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham através das mídias sociais, das rádios, o orador da Tribuna Livre, Ricardo Marcelo Friedrich, e também todas as pessoas que se encontram aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, eu sempre tenho por hábito os assuntos informativos e propositivos, e hoje não é diferente. Preciso de antemão agradecer ao presidente da casa e os demais vereadores a possibilidade que tive de ida à capital federal na última semana, juntamente com o chefe do executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel, e representar todos desta casa, junto aos parlamentares gaúchos e também nos ministérios. Vou fazer aqui um breve histórico, bem breve mesmo, só para nominar e até para mostrar aqui à população agudense que o prefeito Luiz Henrique Kittel, que também o vereador Pato Niemeyer, como líder do governo, a gente fez uma viagem e também teve contatos pluripartidários, inclusive os deputados das suas siglas partidárias. Tivemos um contato muito bom e que faz parte também da mesa diretora da bancada gaúcha, a deputada Anny Ortiz, que é deputada a partir do dia 1º de fevereiro, é dessa leva nova de deputados que assumiram o seu mandato nesta legislatura. Também tivemos, junto ao gabinete e com o deputado Afonso Han, uma conversa muito ampla, uma conversa de quem conhece o município de Agudo, tem o conhecimento dos seus aqui da casa, o contato com os seus aqui da casa, e foi assim uma conversa que traz esperanças para que a gente possa ter num futuro bem próximo algumas situações junto aos vereadores aqui da casa. Também junto ao tenente-coronel Zuco, que tem um trabalho aqui junto à Escola Santos Dumont, que é a Escola Cívico-Militar, e que também já deixou à disposição, ele também é um deputado que está assumindo agora, está no primeiro ano da sua legislatura, assumiu no dia 1º de fevereiro, e também já deixou em aberto aí quando tiver a possibilidade do orçamento para indicações para o município de Agudo, já que ele também é um dos conhecedores do nosso município e do trabalho que vem sendo realizado aqui. Também junto ao deputado Bibo Nunes, a gente teve uma conversa bem ampla lá no gabinete, junto ao deputado Maurício Marcon, que é um deputado também de primeiro mandato, o Maurício Marcon é de Caxias, ele tem vai fazer os trâmites das emendas parlamentares através de editais, conforme faz o deputado, num formato parecido como faz o deputado Marcel Van Hatten. Inclusive, com este deputado,
aliás, desculpa, com o assessor deste deputado, a gente teve uma explanação de grande categoria, de grande abertura, para que a gente possa, no futuro, cadastrar projetos através dos editais deste deputado Maurício Marcon. Falando também do deputado Marcel Van Hatten, nos recebeu ele e o chefe de gabinete dele, ex-deputado estadual Giuseppe Riesgo, né, uma conversa também bem longa no gabinete, uma conversa de quem sabe, conhece Agudo, conhece o que está acontecendo em Agudo, sabe do que está sendo feito no município de Agudo pelo Executivo e também por esta casa, né? A gente teve a liberdade aqui, eu tive a liberdade de falar em nome de todos os vereadores da casa, pelas siglas partidárias, já vou concluir, senhor presidente, pelas siglas partidárias, né? Então a gente avançou nas situações para que num futuro próximo a gente tenha mais possibilidades ainda. Também visitamos Luiz Carlos Busato, né, no gabinete, nos recebeu também. O Biratã Sanderson, da mesma forma, deputado, nos recebeu juntamente com o chefe de gabinete. Concluo no próximo espaço, senhor presidente. Só peço permissão para, neste pequeno expediente, fazer a entrega da emenda para o pro projeto 97 na sequência.
Espaço concedido. Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu, boa noite à população que nos escuta pelos meios de comunicação e uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria da casa. Sobre a falta de água no município também é um tema que eu vou abordar nesse momento. E é gritante, sim, a falta de água nas residências do interior do município de Agudo. Estamos vivendo alguns anos de seca e é um problema que se repete no município de Agudo já há alguns anos. E devido à situação, eu procurei tentar amenizar esse sofrimento das pessoas, do nosso agricultor. E em janeiro eu tomei a iniciativa e fui até Santa Cruz e visitei o deputado Heitor Chu no seu gabinete que ele tem em Santa Cruz e coloquei a situação da rede d'água da linha Teutônia Sul e Canto Paraná, situação da comunidade, onde ela espera há 20 anos que seja feita a rede, né, uma vez que o poço já está furado há 20 anos naquele local lá. Então, a linha Teutônia Sul e Canto Paraná, de cada 4 pedidos de água, um é dessa região, incluindo ainda o Cerro Chato. É uma das áreas mais secas, mais seca do município. E procurei solucionar em parte esse sofrimento das pessoas, então procurei o deputado Heitor Chu, e ele concedeu uma emenda de R$200 mil ao município de Agudo para essa rede. Isso é um recurso para o segundo momento dessa rede d'água. Porque para o primeiro momento, agora na próxima quarta-feira, dia 29, vai ocorrer a primeira etapa da licitação da primeira etapa dessa rede d'água. Então, a comunidade está acompanhando e se fará presente na prefeitura. E até por incentivei eles a acompanhar e participar, né? Eles são os principais interessados. Então a primeira etapa está se dando o primeiro passo para iniciar essa obra e com certeza esse recurso do deputado Heitor Xu venha a complementar essa rede d'água, que será a maior rede do município de Agudo. Também, o deputado Heitor Xu mandou mais R$200 mil para o Hospital Agudo, e aí dar os parabéns aqui para o seu Hélio Hoffman, que está presente, que é um parceiro do deputado, sindicalista, dos trabalhadores rurais, e o seu Hoffman teve uma parcela importante nessa emenda destinada ao hospital. Então, parabéns, seu Hélio, obrigado. É. E o pessoal do hospital estava presente na entrega da emenda protocolar no gabinete na sexta-feira. E ficaram muito contentes. É um recurso para custeio, né, que é importante para o hospital. Então, seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, professores, servidores públicos que se encontram com nós aí, e também ao Ricardo Friedrich, que fará uso da Tribuna Livre. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. O que mais esse vereador aí é cobrado é a respeito da iluminação pública, né? Aqui na linha Teutônia tem vários queimados encordoados. O povo faz tempo que está cobrando junto às secretarias. Esperamos que coloque o quanto antes melhor. Também fui muito cobrado desde a semana passada, todos os dias tem gente me ligando. Abaixo da 13 de maio, a estrada ali está em péssimas condições. Fui lá dar uma olhada e pior que está mesmo. Falei com o secretário Edinho, me falou que pode deixar esse povo tranquilo, se o Alexandre se encontra aí também, que essa semana será feito lá. E também a parte alta da Vila Caiçara, que ali também se continua bem crítica a situação. Agora eu quero fazer um comentário a respeito de uns pedidos de informação que eu fiz. Eu fiz um pedido de informação para ver ali, ó, o que ajudou o turno único, qual foi a redução de gastos. Para minha surpresa, melhoria da qualidade de vida dos servidores. O turno único pode ser benéfico para a saúde e qualidade de vida aos servidores, uma vez que eles passem menos tempo no trabalho e possuem mais tempo livre para se dedicar às atividades pessoais e familiares, inclusive às compras no comércio. Com isso é possível reduzir o estresse. Tá, mas e o estresse de vocês ali, o senhor como caminhoneiro ali, a senhora como operária, e o pessoal das máquinas, dos caminhões? Eu não consigo acreditar que o governo não mandar uma resposta desse tipo aqui. Isso é lamentável. Quanta gente na colônia trabalhando aí num sol de 40 graus, qual o estresse dessas pessoas? E ainda faltando água, que aqui tem gente todos os dias que manda, que tem 20 dias, 30 dias e água nada de chegar em casa. Essas pessoas, eu acredito que está estressado, mas não o cara sentado num ar-condicionado aí e reduzir estresse. E esses caminhões velhos que nem ar-condicionado não tem. Então vou deixar a pergunta no ar aí. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente da casa, aos demais colegas vereadores, aos que estão aqui na tribuna, servidores, professores, ao Ricardo Friedrich, que ocupará o espaço da tribuna livre aqui uns instantes. Os demais que estão nos acompanhando pela Rádio Agudo, Rádio Alternativa e no Facebook. Com certeza, como o colega Itamar falou lá, a linha dos Pomeranos está sofrendo e bastante com essa falta da água, falta da chuva. E não é só a linha dos Pomeranos, toda a região, todo o município, que o meu entender também. É uma grande pena aquela vez que esse poço artesiano foi feito e foi, não foi calçado, ficou mal feito. Dou os parabéns para esse engenheiro que foi lá estudar a obra e foi falar que não precisava calçar um poço artesiano. Esse é um dos bons também. Nunca vi um poço artesiano a não ser calçado. Todos precisam de uns canos para ser calçado. Mais de 200 metros não calçar um poço artesiano. Esse também é um dos bons. Mas como fui aqui na Secretaria da Agricultura, quase cada dia também para essas demandas de água, de segunda a quarta-feira entraram 70 pedidos de água. E os três caminhões estavam funcionando normalmente até quinta ou sexta-feira, daí sim deu os problemas mecânicos, segundo o secretário. Mas um hoje já foi consertado e amanhã depois recomeçará as entregas novamente das águas para esses tantos pedidos que estão entrando diariamente na secretaria. E no último sábado também foi realizado um baile da escolha das soberanas, as rainhas da Jura, no pavilhão do Esporte Clube do Avenida. E a corte ficou assim: a rainha Nívia Schiffbein Schmengler, do Grupo Soberano Jacuí, a primeira princesa Letícia Belenk, do Grupo Força Jovem da Linha dos Pomeranos, e a segunda princesa Tainá Repke. E a melhor torcida foi do Força Jovem da Linha dos Pomeranos. E logo após houve um baile com a banda Champion. Um grandioso baile, bem animado, e está de parabéns à Ajura, a essa promoção. Era isso o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa, presentes aqui no plenarinho, ouvintes das rádios. Primeiramente, o que já foi apresentado por outros colegas em relação à iluminação pública. Na semana passada recebi uma ligação, moradores da Nova Boêmia, proximidade do St. Clair, senhor Ilimo Varros, Nilson Radatz e mais vizinhos estão já há um bom tempo sem iluminação naquela localidade. Segundo eles, agora com o período de coleta de arroz, seria importante que se fizesse essa reposição. Nesse sentido, me lembro que nós, quando veio um projeto de lei de autorização para aquisição de duas caminhonetes no ano passado, a gente foi, por unanimidade, foi aprovado. Imaginava-se que seria suprida a necessidade que tem de um veículo para fazer as reposição de lâmpadas. No entanto, nem mesmo o Fiat Uno que o servidor usava mas está sendo disponibilizado para esse tanto, e ficou esse trabalho todo prejudicado durante muito tempo. Então, infelizmente, eu não sei até quando as pessoas ficarão às escuras. Quero pedir também o patrulhamento da estrada que vai em direção à linha dos Pomeranos, saindo da cidade, pelo menos até a subida do Cero. Transitei por ali hoje pela manhã e realmente está necessitando de um patrulhamento após as últimas chuvas. E recebi hoje de tarde, fui procurado por um morador do Cerro Seco, que ele me colocava que não era para esquecer de mencionar a necessidade de colocação de uma parada de ônibus junto ao campo de futebol que tem lá em cima, acho que é da comunidade de Santa Bárbara ali, onde vários alunos esperam pela manhã. E ali é um local que no inverno é muito frio, pega vento, e imagina em dia de chuva e vento aí. Inclusive um pai me disse que precisa levar o seu filho e aguardar dentro do carro até que o ônibus vem todos os dias. Então são situações que não só ali, já pedi várias paradas de ônibus e no entanto até o momento nenhuma fui atendido. Espero que durante esse ano pelo menos alguma seja feita. Outra situação que me preocupou, ontem eu fiquei sabendo que falado por pessoal que trabalha na fábrica de calçados Vênus, que o proprietário teria dito de que se a prefeitura não mais ajudasse ele a custear as despesas, provavelmente a empresa irá se retirar do município. Então, que outros municípios estão ofertando alguns aportes até bem melhores do que o que aqui vinha sendo dado no ano passado. E, inclusive, fiquei sabendo que ele recebeu um ofício por parte do executivo que dizia que, em função da queda do repasse do FPM para esse ano de 2023, no momento não iria mais dar o auxílio, somente rever na segundo semestre. Mas, na verdade, o município continua recebendo o mesmo valor no FPM 1.2, então acho que o município pode sim garantir que Agudo tenha esses empregos ainda durante um bom tempo, porque já existe carência de emprego e imagina se nós perdermos mais essa indústria que está instalada aqui. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos inscrito como orador Ricardo Marcelo Friedrich, assunto privatização da Corsã.
Uma boa noite a todos. Como se viu e ouviu aqui, a palavra mais falada é água. É uma das maiores riquezas que temos. E como se sabe, o compromisso da prefeitura com a população é fornecer água. No perímetro urbano tem o contrato com a Corsã. E já há vários anos vem faltando investimento. Tem uma rede de água da Vargas do Agudo, que foi de autoria de um abaixo-assinado do seu vereador Auro, que já está há muito tempo aprovado, mas que a previsão é 2027. Tem a rede de água do Cerro Chato até o pórtico, mais ou menos, que já está aprovada há mais de 3 anos. O que aconteceu? O governador, no seu primeiro mandato, usou isso como bengala, que ele não privatizaria a Corsã e nem o Banrisul. Logo no segundo ano, já trancaram todos os investimentos. Ano passado, ele teve a brilhante ideia de tentar fazer a privatização. O que aconteceu? Várias fraudes nos contratos. O Tribunal de Contas barrou essa privatização. E agora vários municípios entram com a CPI para fazer a investigação desse acontecido. Então, assim, nos municípios de Rio Pardo e Santa Maria, já estão em andamento nas câmaras de vereadores uma CPI para investigar a assinatura do novo contrato com a Corsã, que ocorreu em dezembro de 2021. Assim como aqui em Agudo, nesses municípios, o tema não passou pela Casa Legislativa, tendo o Executivo decidido sozinho sobre os rumos do saneamento no município, contrariando inclusive a legislação municipal. Os vereadores em Rio Pardo e Santa Maria querem entender por qual motivo o município não receberá o valor prometido pelo governador sobre as ações que cada prefeitura teria direito por assinar o novo contrato até 16 de dezembro de 2021. Os vereadores daquelas cidades querem entender por qual motivo o executivo trocou um contrato vigente, onde tinha a obrigação de universalizar o serviço sem prever aumento de tarifa, por um novo contrato onde traz a mesma obrigação que o anterior, mas com aumento expresso de tarifa. Só que isso não foi falado, não foi discutido. Esse aumento de tarifa está no mínimo em 2 citações do novo contrato. Em 2028, quando mudará a estrutura tarifária da prestadora de serviço e cada obra passará a ser remunerada pela tarifa, ou seja, quer obra, a nova empresa até pode fazer, mas já terá impacto na tarifa. O fim do subsídio cruzado, que consta no novo contrato, fará com que cidades pequenas de pouca arrecadação venham a ter o aumento dessa tarifa para cobrir os custos. Estes custos no atual contrato da Corsã Pública eram cobertos com o subsídio cruzado. Então, quando Agudo, Dona Francisca e Faxinal do Soturno, por exemplo, tivessem algum período arrecadado menos do que a necessidade de investimentos, a arrecadação de Santa Maria cobria esse déficit. A partir do novo contrato, não será mais assim. A arrecadação de cada município é que terá que sustentar os investimentos necessários. Caso contrário, é aumento de tarifa. Porque ninguém vai investir sem ter um retorno. E o aumento imediato de tarifa, por conta de nova empresa, ter que pagar imposto de renda a partir da privatização, e a Corsã, sendo pública, não paga impostos federais. Somente com o lucro de 800 milhões do ano de 2022, que a Corsã teve, dá para projetar que a nova empresa pague algo em torno de 200 milhões por ano de imposto. E esse valor será jogado na tarifa. Nas cidades onde já tem a CPI, os vereadores estão se dando conta que quem terá que explicar esses aumentos serão eles. Onde o povo vai bater quando chegar a conta? Será na Câmara de Vereadores. E a pergunta que o povo fará é bem simples. Vocês não sabiam disso? Por que deixaram passar essa barbaridade? O que acontece hoje nas contas de energia elétrica quando há uma crise hídrica? Bandeira tarifária. Quem vai pagar? A população. Aí é tarde. E essa vencedora desse leilão que teve, a EGEA, maior empresa de saneamento do Brasil, em dezembro do ano passado, ela foi ao BNDES, pegou 19 bilhões emprestados. Na Corsã dizem que não tem investimento para cumprir o marco do saneamento. Como a EGEA pegou esse valor de uma empresa pública, o BNDES, a Corsã poderia ter pego esse dinheiro. Só no ano passado, a Corsã teve investimento de 650 milhões e um lucro líquido de 800 milhões, totalizando 1 bilhão 450. Será que é falta de dinheiro ou problema na gestão? Como pode um governador trazer uma pessoa para ser presidente da Corsã, investidor da Bolsa de Valores, senhor Roberto Barbucci, que nem sabia sequer onde ficava o Rio Grande do Sul? É um pouco descabido. Antes disso, ainda o governador fez com que fosse extinto o plebiscito, para que a população não tivesse voz. E nessa casa foi votada uma moção contra essa atitude. Mas o governador não esteve nem aí para vocês. Nem para nós, nem para ninguém. Tarifa social, será que teremos alguma? Ou a empresa privada vai vir para visar lucro? Então eu convido os vereadores que estiverem interessados, amanhã vai vir o diretor do Sindiágua aqui no município, vai trazer documentos com mais comprovações de que esse leilão é uma grande fraude. Agradeço a todos pelo espaço e aproveitar e fazer um pedido para que escutem os professores, que são nossos mestres. Assim como o professor Tiago sempre disse, educação não é gasto, é investimento. Muito obrigado.
Seguimos ao espaço dos oradores do Grande Expediente, onde estão inscritos o vereador Gerson Halberstadt e o vereador Dário Schiller. Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite novamente aos que nos prestigiam nesse momento aqui na sessão. No sábado, iniciou a segunda semana da paleontologia no município de Agudo, a Dino Fest. Foi um sucesso e contou com diversos visitantes de outros municípios que prestigiarem as atrações do evento, além da gastronomia local. Dino Fest 2023 foi um grande sucesso. Obrigado para aqueles que ajudarem e apoiarem esse evento incrível. Eventos para crianças são aqueles que renovam a esperança em pessoas e em dias melhores. Crianças merecem atenção, merecem educação, merecem conhecer o mundo e tudo que envolve a história deles. Desenvolvimento econômico, turismo e cultura andem juntos e evoluindo a cada dia nesses últimos 3 anos. E a Escola Santo Antônio realizou uma celebração em comemoração aos 62 anos da escola. Foi uma grande solenidade, com a presença da comunidade, com um saboroso almoço servido na comunidade Santo Antônio. Nesse sentido, cabe a gente destacar e elogiar os trabalhos realizados nos últimos 2 anos para a comunidade da Escola Santo Antônio. Criação da cooperativa escolar, que está sendo importante para o desenvolvimento dos alunos. Finalização do ginásio e coberturas de acesso, que vai dar melhores condições para o esporte na escola e atividades físicas. Nova pracinha, para garantir um espaço de lazer e recreação de qualidade para as nossas crianças. Ampliação de rede de água para abastecer a escola e a comunidade. Pensem comigo, se com a rede já está difícil agora a questão da água, imagina sem ela, como seria? Todos os alunos também receberam um material didático de qualidade e muito importante para as suas formações. E todos os professores receberam notebooks para trabalhar. E em breve também teremos uniformes escolares para todos os alunos da escola. Isso já nos próximos meses. Educação e investimento, a prioridade, pois ela é o futuro das nossas crianças. A Constituição diz que precisamos investir no mínimo 25% do orçamento em educação, ou seja, a cada 100 que o governo municipal gasta, R$25 tem que ser em educação. Em 2020, a prefeitura gastou menos de 25%, e agora com este governo, em 2021, já no primeiro ano de mandato, foi investido 27% em educação e o ano passado foi quase 30% do orçamento para as escolas, professores e alunos. Era isso, esse meu espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, há quórum.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos discussão e votação do projeto de lei 97 de 2022 para que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do magistério público do município de Agudo, estado do Rio Grande do Sul. Diz o artigo 53 do regimento interno que o prazo da comissão exarar parecer será de 30 dias a contar da data do recebimento da matéria e, conforme o inciso, quando se tratar de projeto para o qual tenha sido solicitado urgência, a comissão terá o prazo de 15 dias corrido para exerar parecer. Já o inciso 3º diz esgotados os prazos estabelecidos neste artigo, sem que tenha sido exarados pela comissão. A proposição seguirá sua tramitação e receberá o parecer falante na ordem do dia, por um relator indicado pelo presidente da Câmara, em substituição à comissão. Assim, indico o vereador Pato Niemeyer para exarar o parecer sobre o projeto de lei 97 de 2022, em substituição à comissão de Constituição e Justiça. Passo a palavra à sua senhoria para apresentar seu parecer, para falar sobre o projeto e as emendas.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham. Vou exarar o parecer indicado pela comissão. E como relator do projeto de lei 97/2022, que trata do plano de carreira dos professores municipais,
venho por meio deste parecer apresentar minha posição favorável à aprovação da referida proposta. Inicialmente, quero destacar a importância deste projeto para a valorização dos profissionais da educação em nosso município. Como sabemos, a qualidade da educação está diretamente ligada ao investimento e à valorização dos professores, que são responsáveis por formar as mentes que irão construir o futuro de nossa sociedade. O projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal traz uma série de medidas importantes para a melhoria das condições de trabalho e remuneração dos professores. Entre as principais medidas, destaco a reorganização da carreira, com a reconstrução de classes e níveis, a instituição de critérios claros para a progressão na carreira e a criação de incentivos para a formação continuada. O plano de carreira é um instrumento fundamental para garantir a valorização dos professores, reconhecendo sua importância na formação e desenvolvimento dos cidadãos, bem como na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Desta forma, o projeto de questão não contraria a Constituição Federal, nem a Lei Nacional do Novo Fundeb, 14.113 de 2020, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, 9.394 de 1996, Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação, 1.995 de 2015, como também os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Destaca-se também a criação de um plano de avaliação para os professores, que irá contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e para a identificação de necessidades de forma específica. Assim, considerando os benefícios que o projeto de lei trará para a educação, municipal, bem como para os próprios professores, concluo que a proposta é meritória e peço o apoio dos demais colegas vereadores neste plenário. Seria o parecer, senhor presidente.
Passo a palavra ao relator da Comissão das Finanças, Itamar Pontel, para falar sobre as emendas.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. As emendas, infelizmente o governo coloca as emendas agora na sessão, inclusive nem recebi todas, são 7, 8 emendas, recebi a quarta, tem mais 7, senhor presidente, acho que tem que, pelo menos eu teria que visualizar as demais emendas, se me dá um tempo, teve um tempo enorme o governo para elaborar as emendas e agora na sessão, depois no meu expediente aqui para falar.
Suspendo a sessão em alguns minutos.
Ok.
Não vai passar. Agora que não vai passar.
Reabertos os trabalhos da sessão. Matéria da ordem do dia, onde temos 1. O projeto de lei 97 de 2022, autor Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreiras profissionais do Magistério Público do município de Agudo, do estado do Rio Grande do Sul. Abro espaço para discussão. Desculpe. Peço para o relator da Comissão das Finanças, Itamar Pontel, se pronunciar sobre as emendas.
Senhor presidente, colegas vereadores, analisando várias emendas que surgiu de última hora, mas nenhuma muda o mérito do projeto, é simplesmente adequação de algumas palavras e alguns artigos, mas são 7 emendas. Então, lamentamos por ter vindo em cima da hora. Acho que a grande maioria dos colegas não conseguiram analisar. Eu também passei por cima e, pelo que o vereador Tiago me mencionou, é tudo dentro da normalidade, dentro do, de corrigir algo em cima do projeto. Gostaria de ler o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito sobre esse projeto de lei. Esse parecer tem sido consultado jurídico da Câmara, onde gostaria de relatar aos ouvintes e à comunidade que está nos escutando. Relatório. Vem a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para exame a proposição acima identificada. A matéria dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Agudo, Estado do Rio Grande do Sul. A comissão concluiu que não há nela estudo do impacto financeiro orçamentário, apesar de ter sido solicitado ao Poder Executivo pelo ofício número 215 de 2022, de 15 de dezembro de 2022. Este nem respondido pelo Executivo Municipal em 15 de dezembro de 2022. Solicitação reiterada pelo ofício número 21 de 2023, de 7 de março de 2023, dando um prazo de até o dia 20 de março, porque a comissão ela deveria dar o parecer no dia 21 de março de 2023. Ofício esse, 21 de 2023, respondido pelo Executivo Municipal, mas sem o impacto orçamentário financeiro. Não havendo tal estudo, cabe ressaltar que no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata as normas a serem seguidas na contratação de despesas públicas com vistas ao aumento de gastos, dispõe o que segue. Eu vou ler o artigo 16 de Responsabilidade Fiscal. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de... Artigo 1º. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes anos. Inciso 2º. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei complementar, considera-se: artigo 1º. Adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que seja abrangida por crédito genérico, da forma que somada todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos pelo exercício. Inciso 2º. Compatível com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas nesses instrumentos e não infringe a qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1º do capítulo será acompanhada das premissas e metodologia de cálculos utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do capítulo constituem condições prévias para: 1º. Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execuções de obras. 2º. Desapropriação de imóveis urbanos, ou que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Conclusão. Assim sendo, voto no sentido da rejeição da matéria. Assinado e acompanhado pelos votos dos vereadores Dário Schiller, vereador Bode, vereador professor Tiago e vereador Itamar Puntel. Então, cabe ressaltar que o projeto de lei, ele tem, não tem um impacto orçamentário financeiro, que é exigido na lei e no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sugerido, e acredito que pelo CIPROMA também, que esse projeto de lei poderia ser retirado pelo Executivo Municipal, não foi retirado, e quem tem o poder de retirar é somente o chefe do Executivo Municipal, que é o Prefeito Municipal. Esse é o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, compostas pelos vereadores Dário Schiller, vereador Bode, professor Tiago e Itamar Puntel. Seria isso, senhor presidente.
Seguimos com o projeto de lei 97 de 2022. Dispõe sobre a reestruturação, gestão, plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Agudo, Estado do Rio Grande do Sul. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Com a palavra, professor Tiago.
Tem que ver a condição, né? Escrever todos.
Não.
Não precisa.
Pode falar?
Não precisa fazer.
Discussão do projeto, acho que não. Não. Os demais vereadores? Valor, professor Tiago, com a palavra, professor Tiago.
Obrigado.
Depois o...
Eu vou começar agradecendo o Ricardo Friedrich, que destacou a frase que educação não é gasto, é investimento. E vamos lá. Só deixar claro para o vereador Itamar que as 6 emendas que eu estou propondo, elas não são do governo. Elas são do vereador professor Thiago. Tá? Eu que fiz elas. Tá? Parece de supetão assim, né? Mas eu lembro aqui quando teve o pavimenta municipal, foi apresentada uma emenda da mesma forma e na hora. E foi uma emenda para mais de alguns milhões a mais para o município fazer um financiamento. Foi do vereador, se não me engano, Carlito, né? E a sessão não foi suspensa, né? Até, eu não conheço muito, mas o vereador Itamar, que é creio que é o decano da casa aí, tem grande conhecimento jurídico também. Acredito que a sessão não poderia ser suspensa, presidente, nesse momento aqui. Acho que teve um equívoco aí. As emendas não alteram o teor do projeto, são pequenas alterações, mas importantes. Por quê? Porque esse projeto, ele necessita, sim, algumas emendas, professores. Né? E, de fato, algumas situações faltam nele. É conhecimento nosso. O importante é destacar que nos próximos anos os recursos federais vindos para os municípios estarão atrelados ao desenvolvimento, ao aprendizado dos estudantes. E aí, não é um recurso aprovando o projeto de lei 97 de 2022 ainda, não é apenas uma aprovação para a valorização dos professores, mas é um projeto pelo patrolamento, vereador Foguinho, é um projeto pela troca de lâmpadas, vereador Bode, por pedidos de água, vereador Itamar, para a saúde, vereador Isabel. Não é unicamente para a valorização dos professores, mas é para o caixa da Prefeitura Municipal de Agudo. Para todos. Isso precisa ser dito. algumas informações que eu fiz um levantamento que me passaram é o seguinte. Do total dos funcionários da Prefeitura Municipal, 40% são professores. 40% são professores. Um dado de fevereiro foi a informação que me repassaram. Do total de funcionários municipais, 40% são professores. A folha salarial desses 40% de professores não chega a 30% de todo o bolo. Repetindo. Do 100% dos professores do município, do 100% dos funcionários do município de Agudo, 40% são professores. Mas, do total pago a salários do funcionalismo, os professores não recebem 30%. Meus amigos das obras que estão aqui, não é o salário de vocês também que é a maior parte do bolo, da fatia. Aquele funcionário que, como aqui o vereador Bode gosta de destacar muito, que está no sol a sol, que está lá colocando tubo, está lá trocando lâmpada, não é esse o funcionário que fica com a maior parte do salário. E nem os professores. São outros cargos que ficam com a maior parte da fatia do pagamento de salários. Parabéns a eles. Estudaram, fizeram concurso para isso, mas há de ser dito, não é os professores que ficam com a maior parte dos recursos. Pelo contrário ainda. Educação não é gasto, é investimento. Peço a aprovação do projeto de lei 97. Essa é a minha posição.
Só para esclarecer ao vereador professor Tiago, eu posso suspender sim a sessão para manter a ordem. E também quero comunicar que, segundo o regimento interno, já tiveram seus espaços os relatores Pato, vereador Pato e Itamar. Continua aberta a discussão. Passo a palavra à vereadora Isabel.
Senhor presidente, quanto ao projeto, vou justificar o meu voto. Em primeiro lugar, precisamos ter um impacto financeiro real, pois esta avaliação, para mim, é a mais importante. Em segundo lugar, reuniões realizadas durante este trâmite, emendas ou alterações teriam que ser feitas. E o terceiro seria o plano de carreira de todos os servidores, no mesmo momento, para que esta avaliação seja clara e transparente. E da forma como está o projeto, não é sustentável ao município.
Continua aberto a discussão do projeto 97-2022. Passo a palavra ao vereador Bode.
Presidente, colegas vereadores, ouvintes das rádios, pessoas que nos acompanham, eu só queria fazer um comentário a respeito desse plano dos professores. Ao fazer a entrega desse projeto na Câmara de Vereadores, o prefeito Kittel falou que ele era movido a grandes desafios. Eu só pergunto, se esse prefeito fosse realmente movido a grandes desafios, ele tinha retirado esse plano de carreira dos professores. Eu estive junto aqui com o Ciproma, a Janete, umas quantas professoras que estão com nós aí, não tem um impacto financeiro e tem muitas adequações para fazer nesse projeto. Seria isso aí, senhor presidente.
encaminhamento do projeto para votação. Por favor, espaço. Com espaço cedido para o vereador Pato.
Senhor presidente, demais vereadores, todos nós sabemos que é um projeto complexo, mas que veio à casa já no início do mês de dezembro, e uma vez que o executivo realizou o que lhe compete, construiu o projeto através de mecanismos de pesquisa, diálogo, consultas técnicas suficientes para garantir um texto que fosse de acordo com boa parte dos anseios da classe beneficiada. Adequação à legislação de esferas superiores, como a Lei Nacional do Novo Fundeb, a Lei de Diretrizes, a de Base de Educação Básica, Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação, pareceres do Conselho Nacional de Educação, e encaminhar o projeto de lei para apreciação da Câmara de Vereadores. Entende o governo que agora o projeto de lei está sob a responsabilidade e discussão do Poder Legislativo. Somos nós aqui na casa. Cabe destacar que o projeto de lei 97 foi protocolado na Câmara Municipal no dia 2 de dezembro de 2022, havendo até a data de hoje aí mais de 115 dias. O prazo é minimamente aceitável para ter havido maneira de realizar amplas discussões por parte de nós, do Poder Legislativo, para que tivesse conteúdo suficiente e deliberação de projeto na íntegra, bem como na proposição de eventuais emendas ao presente. Ademais, entende-se que a retirada do projeto de lei em um momento que o mesmo já passou por uma comissão parlamentar, no caso, a Comissão de Finanças, pode ser considerada uma intervenção à independência dos poderes, uma vez que não há solicitação formal e explícita por parte do Legislativo para que o Executivo Municipal realize tal medida. A própria Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara de Vereadores apresentam mecanismos administrativos que possibilitam que se tenha mais tempo para discussão, pesquisas e estudos de alguma matéria. Evidencia-se isso os itens 1 e 2 do artigo 67 do Regimento Interno, que diz: no exercício das suas atribuições, as comissões permanentes poderão promover estudos, pesquisas, investigações sobre problemas de interesse público relacionados com a sua competência. O Executivo entende como suficiente os estudos de impacto orçamentário financeiro contidos no PL 97. Cabe destacar que impacto orçamentário financeiro requer que se contenha as informações referentes ao valor de dispêndio de recursos, bem como a origem dos mesmos, no período de 3 anos. Além disso, no mesmo deve ser retificado quanto à adequação do objeto e plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu vejo aqui, no anexo 5, senhor presidente, a declaração do ordenador de despesas, assinada pelo prefeito, pelo secretário da Fazenda e pela secretária da Educação, né? E na página 23, ali, a gente tem todo o descritivo através do gráfico. Então, o governo entende que o projeto tem a condição de estar aqui sendo apreciado pelos senhores, por nós, vereadores, né? E que nós temos todo o mecanismo para que se dê continuidade e deliberação para que o projeto vá a voto. Nesse sentido, eu peço para que os senhores tenham a sensibilidade, né, e votem a favor do projeto 97, da mesma forma que se aqui, nesta casa, tramitar o projeto relacionado aos servidores públicos, a gente possa ter a mesma deliberação, o mesmo entendimento e possa aprovar nesta casa da mesma forma. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do projeto PL 97. Coloco o projeto 97 de 2022 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem ao contrário, levante-se. Projeto 97 de 2002, reprovado por 5 votos a 3. Requerimento 12 de 2023, autor Pato Niemeyer. Abro espaço. Requerimento 13 de 2023. Abro espaço para discussão. Vereador Pato. Com a palavra, vereador Pato.
O requerimento, ele trata de a tramitação urgente e sessão extraordinária. Sessão extraordinária para voto da proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.862.475. Peço desta forma para que todos os senhores e a senhora vereadora vote favorável ao requerimento para que a gente possa injetar esses recursos ao orçamento.
Coloco o requerimento 13 de 2023 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem é contrário, levante-se. Projeto, requerimento 13 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 14 de 2023, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento 14 de 2023 em discussão.
Senhor presidente, vereador Pato, da mesma forma, em relação ao requerimento número 13, o requerimento número 14, ele traz no seu objeto a urgência especial e sessão extraordinária, que também autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 300 mil. Na discussão dos projetos, depois eu vou relatar o objeto e a justificativa. Então, eu peço aos senhores vereadores, senhora vereadora, a aprovação por unanimidade do requerimento número 14.
Coloco o requerimento 14 de 2023 em votação. Quem aprova o requerimento, permaneça sentado, e quem é contrário, levante-se. Requerimento 14 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 8 de 2023. Autor Isabela Maisão. Coloco o pedido de informações 8 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento. Pedido de informações 8 de 2023 em votação. Quem se coloca a favor, permaneça como está. Quem ao contrário, levante-se. Pedido de informações 8 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação 9 de 2023, autor Isabela Maisão. Pedido de informações 9 de 2023, aberto, abre espaço para discussão. Coloco o pedido de informações 9 de 2023 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem está contrário, levante-se. Pedido de informações 9 de 2023, aprovado por unanimidade de voto. Matérias do expediente. Projeto de lei 19 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza abertura de decreto especial no montante de R$ 1.862.475. Projeto de lei 20 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 300 mil. Projeto de lei 18 de 2023. Autor Poder Executivo. Declara o município de Agudo, Rio Grande do Sul, como a terra do Moranguinho e da outras providências. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Oradores das explicações especiais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Ninguém mais? Passo a palavra ao vereador Dário.
Nesse final de semana agora, dia 1º, dia 1 e 2, terá a Feira da Agricultura Familiar, que acontecerá lá no CTG.
é um grande evento que os nossos produtores rurais do nosso município possam estar lá expondo os seus produtos, mostrando ou até comercializando esses produtos. Até hoje já tem mais de 80 expositores inscritos e aos interessados que queiram ir ainda terão até quarta-feira a se inscreverem e ficar com as suas bancas lá para essa feira agricultura e familiar. Isso é uma feira já há anos e cada ano está se destacando cada vez mais, com mais expositores. E é uma grande oportunidade para os nossos artesãos, nossas agroindústrias e todo o nosso povo aqui de Agudo possa oferecer e possa mostrar os seus produtos.
Convoco os colegas vereadores para a sessão extraordinária, logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada esta sessão ordinária.